Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast nesse dia 30 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas sete cidades da região do ABC. E hoje entrevistamos Mário Bon, do Partido Novo, candidato a prefeito de São Caetano do Sul. A apresentação dessa live foi de Leandro Amaral e Carlos Carvalho, com a participação do Dr. João Paulo Borges, presidente da OAB, subseção São Caetano. Confira.
Sabatinado desta noite, Mário Camilo Bon. Mário Bon, do Partido Novo, natural de Leme, 57 anos, empresário, participa da primeira disputa eletiva. Terá como vice Andréia Giuliani, natural de São Caetano, 41 anos, advogada, e também está em sua primeira campanha. Mário, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. De imediato, a primeira pergunta: se for eleito prefeito de São Caetano, qual será a sua primeira ação no Palácio da Cerâmica a partir de janeiro de 2021?
Leandro Amaral, boa noite. Doutor João Paulo, representando a OAB, boa noite. Carlos, boa noite. Você que está nos assistindo, boa noite. Quero mandar uma boa noite especial para a Andréia, minha vice, e para todos os voluntários do Novo que têm trabalhado muito nessa campanha, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Leandro, nós fomos o primeiro candidato a soltar o plano de governo. Primeiro, porque a gente já tem ele em estudo há muitos anos, né? E segundo, porque ouvimos centenas de pessoas que colaboraram e toda a equipe do Novo também, que ajudou nisso. E isso quer dizer que a gente já tem uma ideia muito consistente do que a gente quer na nossa gestão. E lá está muito claro que a primeira medida vai ser moralizar São Caetano do Sul. No dia 1º de janeiro, a gente deixa corrupção, empreguismo e falta de transparência no passado da história da cidade. Nós vamos demitir 80% dos comissionários. Os 20% que restarem serão contratados, esses sim são necessários à gestão pública. Esses 80% que nós vamos mandar embora não farão nenhuma falta. É importante que o munícipe, o leitor, saiba disso. E só estão lá por interesses políticos, pagos com o nosso dinheiro, tá? Os 20% que serão mantidos serão recontratados através de processo seletivo. Nós não faremos nenhuma indicação política. Não tem amigo do prefeito, amigo da vice-prefeita, amigo de vereador, parente, nenhuma indicação política. Pessoas certas nos lugares certos. Inclusive, secretários serão escolhidos por processo seletivo. Além disso, nós vamos reduzir o número de secretarias, de 18 secretarias políticas para 5 secretarias técnicas. Com gente técnica, também escolhida para o processo seletivo, gestores para cada área específica, né? Está lá detalhado no nosso plano de governo. E, no primeiro dia, vamos mandar para a Câmara Municipal o marco legal da transparência em São Caetano do Sul. Que todos os organismos públicos, prefeitura, Câmara Municipal, autarquias, fundações, precisarão mostrar todos os números. Com um dia útil, tudo, absolutamente tudo. Se o prefeito for almoçar com o prefeito de São Bernardo, a nota fiscal tem que estar lançada no dia seguinte da contabilidade. É assim que vai funcionar a transparência aqui. Até a gestão de estoques, o munícipe vai saber quanto tem o estoque da prefeitura de cada item, cada produto, e do que foi comprado. Tudo será divulgado, compras serão divulgadas anualmente, planejamento de compra da prefeitura. A cidade será outra a partir de 1º de janeiro, com competência, honestidade, transparência. E mais do que isso, uma gestão competente. Menos marketing, mais gestão.
Doutor João Paulo.
Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos assistem, nos escutam. Boa noite, candidato. Boa noite, Mário. Primeiro, parabéns por se colocar à disposição da sociedade, pleiteando o cargo máximo da nossa cidade como prefeito. E qual é a opinião do candidato sobre qual seria o grande desafio, qual vai ser o grande desafio que o futuro prefeito São Caetano vai ter, o maior desafio que ele vai ter em razão da Covid-19 que nós estamos vivendo.
João Paulo, o maior desafio de São Caetano do Sul, a partir do 1º de janeiro, é a retomada. É a retomada da economia, é a retomada da saúde, porque muitas coisas foram paralisadas em razão da pandemia. É a retomada da educação, é a retomada do planejamento. É olhar para o futuro e levar a cidade para o futuro. Esse é o papel do prefeito, esse é o papel do gestor. É organizar a estrutura da cidade para que ela caminhe para o futuro e caminhe bem. O atual prefeito tem feito um certo terror aí que a pandemia vai durar 2 anos, que ele não pode sair de lá, porque senão vem um inexperiente. Eu queria dizer para ele, se a gente for falar de experiência, eu tenho muito mais do que ele. Ah, mas você nunca foi gestor público. Gestão é gestão em qualquer lugar. E isso, o nosso governador de Minas Gerais, como o Zema, está mostrando. Pegou um estado quebrado, era empresário como eu sou, nunca tinha tido nenhum cargo político, está recuperando o estado mais quebrado do Brasil, segundo palavras dele. E aqui, na nossa cidade, o que a gente tem é um certo desleixo com relação, por exemplo, ao desenvolvimento econômico. A gente demonstra no plano de governo que, enquanto cidades investem 2,5% do orçamento em desenvolvimento econômico, São Caetano do Sul investe 0,13%. 1 milhão por ano não é nada. Não é nada. São Caetano brinca de fazer desenvolvimento econômico. É só marketing. Não tem ação nenhuma, não tem direcionamento do recurso nenhum. Nós vamos transformar isso. O nosso plano de governo demonstra ações muito consistentes e baseadas em fundamentos, em história e em uma análise da cidade. Então, o principal desafio é retomar tudo. Porque tudo foi afetado pela Covid e a gente precisa planejar o futuro dentro de um cenário novo, dentro de um cenário de alto risco, dentro de um cenário que vai exigir muita competência, mas mais do que isso, uma prefeitura transparente e que dialogue com a sociedade. Precisamos parar daquilo que o prefeito é o dono da cidade, que escolhe onde fazer escola, que escolhe que obra fazer, que escolhe quando fazer. Isso é coisa de ditador, de rei, de príncipe. O prefeito tem que discutir soluções com a cidade e demonstrar dados que fundamentem as ações dele. Então, o desafio é retomada. Isso nós vamos fazer com muita competência.
Candidato, boa noite. Bem-vindo aqui ao RDTV. Aproveitando um pouco da sua primeira resposta, o senhor falou da proposta de cortar 80% dos comissionados, reduzir o número de secretaria das atuais 18 para 5, inclusive no seu plano de governo, o senhor diz que vai propor à Câmara a redução do número de vereadores de 19 para 11 legisladores, mas isso, claro, gera uma economia desse lado, mas imaginamos que também gerar investimento do outro. O quanto que o senhor acha que vai aumentar de investimento só essa questão da economia?
Carlos, desde 2012 estudo muito o impacto da corrupção e da ineficiência nas cidades. Isso norteou meu trabalho, inclusive, na presidência, como primeiro presidente do Observatório Social. Eu visitei centenas de cidades, analisei centenas de cidades. E há um fato muito comum nas cidades brasileiras, que até 30% do orçamento se perde por corrupção e ineficiência. O que a gente tem, em tese, é que quando a gente torna a estrutura eficiente, e nós vamos informatizar todos os serviços públicos, todos os processos da prefeitura, e eu conheço disso, porque eu trabalho com isso há 35 anos, eu sei o quanto informatização de processos, bem feita, por gente que conhece do assunto, reduz custos. Quando a gente torna a estrutura eficiente, quando a gente acaba com o preguismo, quando a gente acaba com a possibilidade de corrupção, volta 30% do orçamento. Este recurso, que hoje é gasto onde não traz resultado para a cidade, nós vamos aplicar em serviço público, prioritariamente em saúde, educação, segurança, em obras essenciais para a cidade.
Candidato, e só para deixar claro, ainda aprofundar um pouco dessa fala inicial em relação ao corte dos comissionados, corte da secretaria, o senhor falou passar de 18 para 5. Quais seriam as 5 secretarias técnicas que permaneceriam na sua gestão?
Nós vamos ter uma secretaria de governo, que vai tratar dos assuntos do governo, né? Uma secretaria de gestão, que vai tratar de gestão, uma secretaria que vai estar envolvida com cuidar, né? Que é saúde, educação, essa coisa toda, e uma que vai estar envolvida com assistir, que é, e aí sim, saúde, desculpa, educação no educar. Espera só um pouquinho, eu não me lembro de cabeça 5, é muita coisa, né? Mas eu vou te falar já. Mas nós vamos dividir em áreas de atuação, né? Aqui, ó. Só um minutinho. Governar, gerir, assistir e cuidar e servir. Né? Então, nós temos a de governo, a de gestão, a de saúde e assistência social, que vai englobar saúde, assistência social, inclusão social e apoio às pessoas com deficiência. Educação, cultura e esportes, né? Que vai envolver também infância e juventude, valorização da terceira idade. E segurança e serviços, onde nós vamos ter segurança, zeladoria, mobilidade e obras de habitação. Por quê? Qual é o intuito dessa organização? Nós vamos unir estruturas que se interrelacionam muito. Todas as estruturas da prefeitura se interrelacionam. Mas nós vamos unir em secretarias únicas o que se relaciona mais, para que a gente dê velocidade no processo, diminua o tempo e a linha de tomada de decisão. O que é comum em qualquer gestão, em qualquer organização, seja ela pública, privada, autarquia, a gente precisa diminuir a quantidade de gente que está envolvida com decisão e aumentar a integração. Então, com 5 secretarias, nós vamos fazer muito mais do que se faz hoje com 18. E mais do que isso, nós vamos ter também uma gestão de projetos que está dentro da Secretaria de Gestão, que vai administrar recursos compartilhados entre todas as secretarias. Vou dar um exemplo muito prático. Nós não teremos mais carros por secretaria. Nós teremos carros da prefeitura. Hoje a gente tem o quê? Secretaria que precisa de carro e não tem, secretaria que tem carro sobrando, que vai levar secretário para almoçar, essa mordomia também vai acabar, que vai levar funcionário para almoçar, que vai levar gente para passear, está cheio de flagrante disso aí. Nós teremos carros da prefeitura. E o escritório de projetos da prefeitura vai cuidar de compartilhar isso com demanda. Nós vamos buscar menos recurso com mais utilidade.
Doutor João Paulo?
Candidato, falando de plano, como você falou, de desenvolvimento econômico, especificamente para a área central da cidade, para o comércio do centro, qual é o projeto que o Novo tem, o senhor como candidato tem, para a sua gestão?
Olha, o projeto do Novo não é um ensaio de inexperiência, como diz o nosso prefeito, né? Pelo contrário, nós vamos aplicar medidas de desenvolvimento econômico local, DEL, recomendadas pelo Banco Mundial. O Banco Mundial analisou o mundo inteiro, as medidas que são tomadas a nível de municípios, a nível de cidades, e que trazem benefício para a economia local. E sintetizou isso em um documento, num guia prático, para ser seguido no mundo inteiro. Nós vamos seguir esse documento, porque a experiência do mundo inteiro. Algumas cidades do Brasil já seguem, como Curitiba seguiu, e estão transformando a qualidade de vida. É lógico, a gente vai adaptar isso para a nossa realidade, tá? E unir todas essas práticas num conjunto de uma visão 360. Desenvolvimento econômico, doutor João Paulo, não se faz com uma medida, não se faz com duas, não se faz com três. É um conjunto de atitudes que vai refletir lá na ponta em mais investimento para a cidade. Nós vamos começar oferecendo para o investidor um governo sério, competente, transparente, e fora das páginas policiais. Nenhuma marca, nenhum investidor, a gente cansa de dizer isso, vai para cidades onde o governo está envolvido com problemas políticos. Ninguém quer associar sua marca a um prefeito com problemas políticos, a um prefeito investigado pelo Ministério Público, a um prefeito que já teve parentes empregados na gestão anterior. Nenhuma marca decente associa sua marca a um cenário desse. Nós vamos oferecer uma gestão clara, transparente, honesta e aberta. Ninguém que quiser investir na cidade vai ter que pagar nada para ninguém. Vai ter que pedir abertura de portas para ninguém. A cidade estará preparada em sua estrutura para recepcionar esse investimento de forma absolutamente profissional. Além disso, nós vamos tirar todas as dificuldades do empreendedorismo. Taxas que não fazem sentido, regras que não fazem sentido, acessibilidade, por exemplo, que é exigida num grau que não é... A prefeitura exige acessibilidade num grau que não seria necessário e não tem em nenhum prédio público acessibilidade, o que é um contrassenso, um absurdo e demonstra muito a falta de seriedade do governo. Vamos acabar com isso. O governo tem que ser sério. Se vai exigir, tem que demonstrar. E eu costumo dizer que, além de tudo, eu vou dar exemplo ético. Vou dar exemplo ético. A prefeitura vai dar exemplo ético para todo mundo. Então, esse conjunto de medidas que está lá descrito no nosso plano de governo, nós vamos revolucionar a economia da cidade, pode ter certeza. Assim como o Zema está fazendo com essa mesma cartilha em Minas. Ele trouxe o ano passado mais do que o dobro de investimento dos últimos 4 anos. Ele é mágico? Não. Ele está sendo sério. O investimento vem onde há um governo sério. Vou lhe dar outro exemplo. A prefeitura tem um orçamento de 1,7 bilhões. Quase nada disso é comprado de fornecedores locais. A prefeitura foge de fornecedores locais. Já conversei com muitas empresas. Por que você não fornece? A prefeitura não me dá chance, a prefeitura não me avisa. Mas vamos criar uma estrutura em que a gente priorize a informação para os fornecedores, para que se preparem para fornecer para a prefeitura. É evidente que a lei não permite que a gente compre de alguém só porque é da cidade. Não. Mas nós podemos capacitar esse pessoal para ter competitividade para fornecer para a prefeitura e fomentar que eles forneçam para a prefeitura. Nós vamos ganhar duas vezes, né? Vamos ter economia por mais ofertantes, que é um problema sério da cidade. As licitações hoje têm 2. Quando tem 3 ofertantes, é fora da curva. É muito pouco o número de ofertantes, porque a prefeitura trabalha para que isso aconteça. Porque cada um faz o seu juízo de valor. Mas isso é um fato, não sei o que estou falando. Nós vamos ter mais ofertantes, diminuir o custo médio, e o dinheiro vai ficar aqui na economia. E isso, aí você soma uma porção de medidas que são muito consistentes e que estão fundamentadas e explicadas no nosso plano de governo, que nós vamos transformar a economia local. Eu ficaria aqui 2 horas falando sobre isso. Como a gente tem 28 minutos, eu estou elencando para você alguns dos pontos apenas, né?
Candidato, o senhor fala no seu plano de governo em extinguir todas as taxas, tributos e necessidades de licenças de âmbito ambiental. No caso das taxas e tributos...
Não foi de âmbito ambiental.
Âmbito municipal. Municipal, anotei certo, só que li errado.
Eu conto meio ambiente.
Vamos lá. Extinguir todas as taxas, tributos e necessidades de licença de âmbito municipal. Como o senhor pretende, então, melhorar a arrecadação da cidade, já que o senhor está pretendendo tirar algumas taxas que, a princípio, já traria uma redução dessa arrecadação?
Carlos, eu vou te dar um exemplo real, concreto, muito prático. E aí a gente volta no que eu falei no início. Um governo sério e competente. A prefeitura tem uma taxa altíssima para cabeamento subterrâneo. Aqui no Espaço Cerâmico, onde eu moro e implantei, eu ajudei a implantar o Espaço Cerâmico, tá? Nós temos um problema que as operadoras não vieram para cá ainda. Nós temos carência de infraestrutura de tecnologia ainda até hoje. Por quê? Porque existe uma taxa absurdamente alta para que a operadora coloque fibra ótica subterrânea. Poxa, nós vamos incentivar que a fiação seja subterrânea na cidade inteira. A gente já mostrou, e aí você me fala, por que as operadoras não vêm? Porque tem que gastar 2 milhões e meio de taxa, 2 milhões e meio de taxa para cabear só Espaço Cerâmica. Isso aqui a prefeitura cobra. Já cobrou na história? Praticamente nunca. Nós mostramos para a prefeitura que extinguir a taxa iria gerar mais instalação e, portanto, mais receita de ICMS sobre o serviço de telecomunicação, que é alta, do que a receita das taxas. Isso é inteligência, isso é bom senso, isso é gestão. A prefeitura tem taxas burras que inibem o desenvolvimento econômico. E hoje, infraestrutura de telecomunicação é um insumo tão básico para as empresas e para as pessoas quanto a energia elétrica. Como é que você pode ter uma taxa que inibe a chegada de infraestrutura na cidade? Isso não me parece lógico. E por que as últimas gestões não tiraram isso, mesmo a gente demonstrando que isso é ilógico? Porque falta competência, porque falta inteligência, porque falta pensar na cidade. Eu fui discutir isso na Câmara e ouvi de vereador: não, o duto é nosso, se quiser passar cabo tem que pagar. Eu tenho que explicar para esse vereador que ele não sabe fazer conta. Isso não é inteligente. Não vamos dar inteligência na gestão. Eu acho que isso é um exemplo prático de taxas que não trazem arrecadação, inibem o desenvolvimento econômico e que podem ser melhoradas, podem ser extintas e vão atrair mais receita. Isso é óbvio. Isso é só um de muitos exemplos que eu ficaria aqui a noite inteira te dando, Carlos.
Só pegar esse gancho, candidato. O senhor também cita a necessidade de revisão da taxa do lixo e de coleta de resíduos. Como é que o senhor vê exatamente a questão da taxa do lixo? Como é que seria essa revisão? Qual o tamanho dessa revisão?
Eu costumo dizer que a taxa do lixo é a maior agressão ao contribuinte de São Caetano do Sul nos últimos 50 anos. E que ela é filha da maioria na Câmara. Alguns dizem aí que prefeito sem maioria não consegue governar. Essa é uma história que os políticos contam para manter o status quo. Ter maioria na Câmara é mais fácil para o prefeito governar, mas não tem nenhuma vantagem para a cidade. Se não houvesse maioria na Câmara do prefeito, nós não teríamos tanto empreguismo, porque essa maioria é comprada, vamos assim dizer, em troca de cargos, né? E o prefeito aprova o que quiser, até o que não interessa para a cidade. A Câmara, nos últimos 20 anos, sempre deu maioria ao prefeito que estava lá. E olha o que acontece. Nós temos problemas crônicos na cidade que não foram resolvidos. Nós temos a taxa do lixo que foi enfiada goela abaixo de todo mundo. Escola se constrói sem nenhum planejamento. Vou construir uma escola na Goiás. O que fundamentou essa decisão? Ninguém sabe. Faz-se um monte de obras eleitoreiras no final de mandato. Evidente que isso é eleitoreiro. Não há planejamento, não há discussão com o Munip, não há clareza nessas ações. E isso tudo é filho da maioria na Câmara. Nós não vamos ter os nossos vereadores. Nós vamos discutir projetos. Se o projeto for bom pela cidade, não me importa se é do vereador do Partido A ou do Partido B. Eu irei apoiar. Ou irei chamar o vereador e dizer: ô, vereador, a gente tem uma proposta praticamente igual. Vamos alinhar as expectativas e conduzir esse negócio juntos? Vamos pensar na cidade. O que for bom para São Caetano do Sul, eu irei apoiar. O que não for bom para São Caetano do Sul, nós vamos discutir e dizer por que não é bom. E aí a taxa do lixo passou nessa maioria, que é uma aberração. A taxa do lixo é um grande engodo, né? Nunca se fez um programa de redução da geração de lixo em São Caetano do Sul. Nunca. Nossos vizinhos todos têm, nós não temos. É evidente que houve uma exigência federal recente na coleta de resíduos sólidos. Isso precisa ser feito e pode ser cobrado. Mas é fácil. O Leandro, João Paulo e Carlos, se eu tiver uma empresa hoje e todo novo custo que eu tiver eu repassar para o meu preço, eu quebro. Por quê? Porque o meu concorrente vai vender o mesmo produto por um preço muito menor. É assim que a gente tem que pensar na gestão pública. O nosso cliente é o munícipe. Eu tenho que oferecer para ele o menor serviço ao menor custo. Taxa de lixo, nós vamos reduzir praticamente ao que era cobrado antes da mudança. Vamos otimizar a coleta, vamos tirar a gordura política que esse contrato tem, e tem, a gente já analisou. Vamos melhorar a gestão dessa coleta. Vamos trabalhar na redução da geração de lixo orgânico. Eu, na minha casa, não gero um quilo de lixo orgânico por mês. Eu trituro tudo e vai para o esgoto. Tem medidas práticas que a gente pode reduzir. Então é fácil não ter competência e repassar isso para o contribuinte. Isso é um absurdo. Alguns candidatos usam agora eleitoreiramente isso, dizendo: vou acabar com a taxa do lixo. Isso é mentira, eleitor, ele não pode fazer isso. Há uma responsabilidade da prefeitura em fazer coleta de resíduo orgânico. Agora, a que preço nós vamos fazer isso? Uma questão de gestão. Nós vamos reduzir o que era cobrado antes. E uma série de medidas que também estão no nosso plano de governo para otimizar a geração de lixo e para otimizar a operação disso. Quando a gente coloca competência na gestão, quando a gente coloca honestidade e não tem gordura política, tudo fica mais barato, viu, Leandro? Tudo.
Doutor João Paulo.
Candidato, a respeito da participação popular, da participação da sociedade civil, qual a visão do seu mandato, da participação das entidades, dos clubes de serviço, das associações, dos sindicatos? Existirá espaço para a participação desses atores da cidade no mandato, se for eleito a partir do dia 1 de janeiro?
Doutor João Paulo, uma ótima questão, porque eu sou vítima disso, pessoal. Nos últimos 20 anos, a prefeitura não deu espaço para ninguém. Para ninguém. Eu fui diretor do ITESCS. O ITESCS fez trabalho junto à prefeitura, Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, unia empresas de tecnologia. E nós fomos à prefeitura pedir apoio logístico. Nunca fomos pedir dinheiro. Nunca. Fomos pedir apoio. Vamos construir um mercado novo para a empresa de tecnologia em São Caetano do Sul. A prefeitura nunca nos escutou. No Observatório Social, a gente pediu transparência. A prefeitura nunca nos deu abertura e mostrou os números. Pelo contrário, a gente tinha que parar a licitação, como é feito até hoje no Observatório com outra gestão, e mandar tudo. O Ministério Público está cheio de ação do Observatório contra a prefeitura. Tá? São quase 30 milhões nos 5 anos que o Observatório está aqui, de dinheiro público que a gente evitou que fosse para o ralo. Associação comercial, o centro sente a falta do trabalho da associação comercial, de fato, no desenvolvimento do comércio local. Por quê? Porque essa associação comercial foi política nos últimos anos, foi instrumento de política. E eu assisti isso de perto, João Paulo, e aquilo doía no meu coração. Que coisa feia. Historicamente, nas cidades onde o prefeito tem domínio político sobre as entidades, o nível de corrupção é muito mais alto. Há uma relação direta entre uma coisa e outra. No meu governo, eu não vou influir politicamente em nenhuma. Vou incentivar que todas participem. Mas não quero saber quem é o presidente da OAB, não quero saber quem é o presidente da associação, não quero saber quem é o presidente do observatório, do Rotary, do Lions. Isso é um problema de cada entidade. O que eu quero é que as entidades cumpram o seu papel de pensar na cidade. E aí, se a associação está cumprindo ou não o seu papel de pensar no comércio, é o comerciante que vai deixar de pagar, é o comerciante que vai deixar de contribuir, como acontece hoje. A Associação Comercial de São Caetano do Sul está à míngua. Os contribuintes foram embora. Por quê? Porque ninguém quer pagar para aquilo ser um trampolim político. Preciso da sociedade civil junto comigo. É assim que se faz um governo transparente.
Candidato a prefeito em São Caetano do Sul, sabatinado nesta noite, Mário Bom, do Partido Novo. Mais uma vez, obrigado pela gentileza. 2 minutos para suas considerações finais, candidato, por favor.
Olha, eu quero agradecer de novo essa oportunidade de estar aqui e quero dizer para o eleitor de São Caetano do Sul que, votando no Novo, você vai começar a mudar a história da cidade. Tudo aquilo que acontece hoje, de coisas estranhas, páginas policiais, acabou. Nós vamos ser honestos, transparentes, competentes, eficientes. Nós vamos tornar essa cidade maravilhosa muito melhor do que já é. E nós não vamos acabar com nenhum programa social. Manteremos todos. Tem alguém inventando aí, se o Novo entrar vai acabar com cesta. Não vamos acabar com cesta básica, com nada. Pelo contrário, nós vamos ampliar, porque sobrará mais dinheiro, porque não haverá corrupção. Não precisaremos de acordos políticos. Não precisaremos de esconder número nenhum. Então vai sobrar mais dinheiro, inclusive, para os programas sociais. É seriedade, é gestão. a mudança e renovação política que São Caetano esperou nos últimos 20 anos chegou de verdade. Agora é com você, eleitor. Tomar a decisão, escolher o que é melhor para a sua cidade e para o seu futuro.
Muito bem, este foi Mário Bom, do Partido Novo, candidato a prefeito de São Caetano do Sul. Mais informações no site repórterdiário.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.